Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Este livro que trabalharemos hoje, de Peter Carnevus, ele é um escritor australiano. Eu não conheci essa obra e tive o primeiro contato com ela na Feira do Livro, que houve aqui em Porto Alegre. O Elefante é o nome deste livro. Um livro que eu gostaria de recomendar a leitura, aliás, como sempre em nossas oficinas, a leitura na íntegra. Ele, o Peter Carnevus, além de escrever, ele ilustra essa obra, e a ilustração quase sempre tem o elefante. De rara beleza, o livro ilustra uma das grandes questões da nossa época, sem sequer pontuar o nome dela. Todo tempo, o Peter Carnevus, ele passeia pelos caracteres, pelas características, com essa menina, a Olive. Quando Olive entrou na cozinha, escreve Peter Carnevus, encontrou um elefante sentado ao lado do pai, à pequena mesa de madeira. Ambos tinham a mesma expressão cansada e olhavam pela janela como se fosse uma pintura que nunca tivessem visto. A sombra do elefante deixava a cozinha na escuridão e ele usava um chapéuzinho preto. "Oi, papai", disse Olive. O pai afastou os olhos da janela e olhou para ela com um olhar de nuvem de chuva. E o desenho mostra o pai à mesa e um elefante imenso ao lado dele, com a expressão muito parecida com a do pai. A menina, a Olive, vivia pedindo a esse pai para consertar a bicicleta para ela. Nunca ele consertava, sempre adiava, dizia que depois, ou às vezes não dizia nada. Bem, cada capítulo do livro, é um livro que tem 180 páginas, cada capítulo começa com uma imagenzinha de um elefante, uma imagem opaca de um elefantezinho. Olive começou a escalar. Precisava usar o capacete naquele dia. Ela gostava de escalar a árvore. Tinha uma árvore na casa dela, ela sempre escalava essa árvore. Naquele dia, porque estava indo para um dos galhos mais altos, que era o seu posto do pensamento. Ela ia para esse lugar para pensar, para ficar meditando, para ficar apreciando a paisagem. Olha o que a obra conta. Que aparência a cidade teria lá de cima, ao se voar nas asas de um pássaro? Devia parecer uma cidade de livros, de histórias, uma cidade de brinquedo. Oliver visualizou-a como uma minúscula colcha de retalhos, os telhados das casas como quadrados coloridos, unidos frouxamente por costuras. Como alguma coisa poderia ser tão leve como um pássaro? O olhar de Olive se desviou para baixo, para seu quintal. Seus olhos se fixaram em sua janela e na janela da cozinha. Toda a leveza desapareceu quando ela pensou no elefante. O enorme elefante cinza que perseguia seu pai. Ele ficava perto dele no café da manhã, arrastava-se ao seu lado quando ele saía para o trabalho e à noite deitava-se ao seu lado, refletindo sobre tudo. Todo dia ela via aquele elefante. O texto mostra uma menina muito criativa, uma menina feliz, uma menina que brinca, que gosta da escola, que tem seus amigos, tem um avô que ela ama, mas ela não gosta desse elefante que ela vê sempre ao lado do pai dela, pesado, grande, imenso. Bom, só que ela não conta isso para ninguém. Ninguém sabe que ela vê esse elefante ao lado do pai dela. Um dia, na escola, para um amiguinho dela, o Arthur, que ela é um amiguinho muito próximo, ela confiava muito nele, ela conta isso. E aí ele pergunta para a menina, ele diz assim, muitas páginas depois ele diz, alguém mais o vê? Ela deixou a colher parada no ar que estava usando e disse, não, ninguém mais o vê, só eu. Sua voz estava cheia de uma calma admiração enquanto ela falava. Veja, meu pai tem uma tristeza muito grande, faz tempo que ele tem essa tristeza. E eu imagino que a tristeza é como um enorme elefante cinza que o segue por todo lado. É assim que eu o vejo. É como um amigo imaginário? Perguntou Arthur. Um inimigo imaginário, ela disse. Não um amigo, mas um inimigo imaginário. Arthur deu uma mordida na maçã. E ele está lá todos os dias, é? O tempo todo, ela disse. E então não conseguiu parar. Ele não consegue fazer nada quando o elefante está lá, sabe? É por isso que ele não prepara o meu lanche, é por isso que não corta a grama do jardim, é por isso que nunca conserta a minha bicicleta. Arthur, então, o menino ouviu tudo que ela tinha para dizer e ela precisou contar tudo a ele. Aí, no final, o menino falou assim para Olive. Sabe o que eu penso, Olive? Seu pai não vai consertar a sua bicicleta enquanto você não consertar seu pai. Olive esfregou o nariz. E como é que eu faço isso? É fácil, disse Arthur, masticando outro pedaço de maçã. Livre-se do elefante. Essa ideia que o menino deu a ela. Olha, cento e tantas páginas desta obra vão transcorrer até que ela entenda o que ele quis dizer aqui. É fácil, disse Arthur. Livre-se do elefante. Algo que muitas pessoas esquecem quando lidam com familiares que têm depressão, familiares que têm bipolaridade, familiares que têm manias, eu sei que estou usando termos médicos e não termos filosóficos, clínicos, mas vejam, estamos vendo uma obra que trata de um assunto, de outro elemento e que faz aqui conversação com a filosofia clínica. E muitos que passam por isso no âmbito familiar, por vezes eles esquecem e olham para a pessoa como a pessoa sendo a personificação daquilo. Esse autor, o Peter Carnavas, personifica isso que não é nomeado. Personifica esse elemento que, na medicina dos homens, é um dos grandes males da nossa época e que outros entendem ironicamente como um dos grandes bens da nossa época, quase uma advertência da nossa época, tudo que essa correria desenfreada e outras coisas mais. Seja como for, o texto nos mostra a personificação disso. Ela olha para o pai e ela vê essa sombra imensa, esse elefante pesadíssimo de várias toneladas ao redor do pai. E o pai triste, o pai para baixo, tendo que carregar esse elefante para todo lado, não podendo fazer nada. E a menina triste com isso, com essa situação, sem saber como ajudar o pai. Nos outros dias, páginas depois, o Arthur pergunta a ela, seu pai já consertou a sua bicicleta? Ela balançou a cabeça. E ele então perguntou, e o elefante? Ele continua lá? Ela fez que sim. O Arthur mostrou para a menina um livro que ele tinha na escola, que ele foi buscar lá na biblioteca. Sabe do que era esse livro? Sobre elefantes. Então, o texto diz, ele virou uma página e murmurou para que ela pudesse ouvir o que ele lia, sem tirar os olhos do livro. Sua voz borbulhava de energia. Ele dizia, os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo. Eles não param de crescer durante a vida toda, chegando a 4 metros de altura e a 10 toneladas. Bom, se vocês pensam que isso que ele fez ajudou a menina, não, não ajudou. Olhem o que acontece. Olive engoliu em seco, sua garganta doeu. O elefante do pai ficaria maior, então? E os elefantes, dizia Arthur, podem viver 70 anos. Ela enterrou a cabeça nas mãos. Nossa, o elefante ficaria lá para sempre. Arthur continuou lendo e sussurrando. A cada informação sugeria uma maneira de Olive se livrar do elefante. Os elefantes comem casca de árvores, grama, folhas, disse ele. Por que você não tenta expulsá-lo da casa com um enorme suco de galhos? Ela sorriu diante da ideia. E eles gostam de banhos de lama, disse Arthur. Você poderia empurrá-lo naquele pântano atrás da escola. Ela deu uma risada. Eu sei, ele declarou, esquecendo que deveria estar sussurrando. Isso porque a professora das crianças estava ali perto e já advertiu outra vez para esses problemas. O fato é que, nessa personificação, o autor, Carnevas, nos mostra que muitos que lidam com questões assim esquecem que isso que se manifesta na pessoa não é a pessoa. Não é. E ele faz a separação bem distinta. Vejam bem, a menina olha para o pai e vê o elefante ao lado dele. Então, há uma separação bastante grande. Alguns não sabem disso. Se você tem em casa uma pessoa que usa drogas, álcool em grande quantidade, cocaína em grande quantidade, você separa as coisas ou você olha para a pessoa e vê tudo um elemento em conjunto? Lembre, não há um certo ou um errado aqui. Há maneiras de ver e há maneiras de lidar. Por vezes, a integração das coisas é uma das formas. O autor aqui separa para que possamos observar nitidamente a pessoa, o pai dela, a quem ela ama, mas não esse elefante. Isso ela não gosta. Esses elementos, esse elefante que ele precisa carregar nas costas dele. Muitas páginas depois, o texto diz: semanas se passaram e nada mudou. Todas as tardes, Olive via o pai desamparado com um elefante pesadão ao lado dele. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Colocava a carteira em cima da geladeira, bebia um copo de água, beijava na cabeça e o elefante o seguia, sem nenhum som. Isso fazia Olive se lembrar dos filmes antigos, aqueles que o avô lhe mostrara em preto e branco, e mudos. Nas imagens em que o pai aparece, ele sempre está olhando para baixo. Bem, um dia a menina leva um senhor tombo, cai realmente, fica desacordada, foi um tombo muito grande, eles se assustam, levam a menina para dentro, ela fica um bom tempo desacordada e quando ela volta, abre os olhos devagar, o texto diz, ela piscou e seus olhos começaram a clarear. Estava no quarto, na cama, tudo girava à sua volta, as paredes, as janelas. Olive, disse uma voz velha, cansada, sou eu. Ela se voltou para a voz e viu alguém, ouviu alguma coisa. Ignorou o papel de parede oscilante, focou uma coisa à sua frente, a dona da voz. E então, ela viu. Era uma tartaruga, uma enorme tartaruga cinza, triste, de olhos úmidos. Olive, disse ela, pode me ouvir? Então Olive fechou os olhos e voltou a dormir. Se já era difícil para a menina lidar com um elefante, agora com uma tartaruga, por favor, não é? Ela personificava esses elementos. Vejam como era a maneira da Olive lidar com isso. Bom, mais tarde ela acorda realmente. Olive sentiu o cheiro da torrada, abriu o doce canto, ouviu o doce canto de um pássaro distante, acordou. O sol da manhã vazava pelas cortinas, aquecendo os pés da cama. Há quanto tempo havia caído? Um dia? Uma semana? Ela ergueu, apoiou-se nos cotovelos e olhou em volta. As paredes já não se moviam como antes, tudo estava parado. A tartaruga, na verdade, era amiga do avô dela. Ela olhava para a tartaruga ao lado do avô, só que não era como com o pai dela. A tartaruga era boa, não pesava sobre o avô, ela abraça o avô, eles conversam. Olive sentou-se um pouco mais reta e fez com a cabeça que sim para o Arthur. Ele lhe deu um sorriso de melhor amigo, seus olhos brilhavam, e ele tinha com ele o grande livro dos elefantes, em sua mesa, desde a hora da leitura silenciosa. Olive pôde ver a foto de um elefante gigantesco, arrastando-se por uma trilha poeirenta, com um filhote ao lado. Suas sombras eram compridas, escuras, mas eles não pareciam tristes. Havia algo perfeito e pacato naquela foto. Era simétrica, mas ao mesmo tempo bela. Um elefante cansado e sábio, o outro jovem, cheio de confiança. O desenho é muito bonito que ele fez aqui, do pequeno elefantinho ao lado do grandão elefante. Desfaz toda aquela impressão que se tinha. E com isso o autor nos mostra que mesmo o elefante não é um mal. Ainda que ele pese para o pai dela, ainda que ele não seja boa companhia para o pai dela, o elefante em si não é mal. Ele é parte da vida, ele tem seus filhotes, ele tem suas coisas. Ali naquele contexto é que ele não poderia estar. Apenas com isso, o autor, depois de ter personificado algo como tão pesado, difícil de carregar, etc., agora ele nos mostra, com isso, a possibilidade de colocarmos esses elementos em outros lugares. Um poeta, quando sente uma grande tristeza, pode utilizar essa tristeza como um lindo poema. Um pintor pode pintar lindas estrelas sob a influência de uma tristeza, de uma perda, de uma lacuna qualquer. Mesmo um engenheiro, às vezes o vão de uma grande ponte pode surgir por influência de uma tristeza profunda. A vontade de encontrar alguém, a vontade de se afastar de alguém, a vontade de fazer um trabalho, de deixar de fazer, tudo isso pode ser, não é? É o que o autor nos mostra aqui. E com isso, a própria palavra que ele não diz, mas que em todo o texto fica sugerida, perde muitas da sua carga existencial tão dramática nos nossos dias. Muitas e muitas páginas adiante, ela não se esqueceria mais disso, viu? Do livro que ela viu. Um dia, em casa, acontece um fenômeno. 120 páginas depois do início do texto, o Carnavas nos conta. Olive viu o pai e o elefante contornar um canto do quintal e notou uma coisa. O elefante parecia maior do que nunca, uma massa gigantesca arrastando o pai para baixo, enterrando-o na sua sombra. Ela viu quando os dois subiram a escada que levava à casa. Os degraus se curvaram ao seu peso e pouco antes eles desapareceram dentro da casa. Olive chamou, papai, papai. Ele se virou. Seu rosto parecia uma pedra branca desgastada pelo mar e pela areia. Ela nunca o vira tão triste. De repente ela desejou falar e falar, contar-lhe tudo sobre a tartaruga, a festa, sanfonas, aviãozinhos. O pai se esforçava, mas ele não tinha forças. E então o que a menina resolve? Ela pede ajuda ao vovô e diz para o vovô: vovô, você poderia me ajudar? E se você me ajudasse, vovô, se você me ajudasse a expulsar o elefante? O velho baixou os olhos para aquele rostinho sábio. Há muita coisa que eu devo lhe mostrar, disse ele. É muita coisa antiga, maravilhosa. Eu acho que essas coisas podem ajudar. E o vovô, de fato, fez algo maravilhoso, mostrando para ela do baú das coisas guardadas, muitas coisas lindas. E com isso, a menina se inspira. O vovô mostrou para ela coisas que o pai dela gostava, que a família gostava, que faziam muito bem, inspiravam. Mostrou muitas, muitas coisas. E a menina, com isso, sabe o que ela fez? Ela resolve utilizar esses elementos todos para afastar o elefante. Esse elefante pode ser afastado pela fé, pode ser afastado pela psicoterapia, ele pode ser afastado por farmacologia, ele pode ser afastado, às vezes ele morre com o tempo, o elefante pode acontecer também. Outras vezes o elefante cresce demais e sufoca a pessoa, pode acontecer. Há muitas variações. E às vezes não há elefante, o que há uma miragem do elefante, muitas outras coisas. O que será que o autor vai propor a partir disso que ele nos contou até aqui? Vamos ver, vamos seguir com a obra. Faltavam apenas umas poucas semanas de aula. Olive contou a Arthur todo o plano para expulsar o elefante. Era um plano excitante, constituído de coisas que o avô tinha usado para colorir a vida de Olive. Aviõezinhos de papel, e lado a lado, e algumas coisas antigas e maravilhosas também. Você acha que vai funcionar? Disse Arthur. Você acha que vamos nos livrar do elefante? Perguntou para a menina. Olive deu uma mordida em sua comida e respondeu, espero que sim. Estou cansada de ver perambular por aí aquele elefante. Tão grande, pesado, cinzento. O menino, ao ouvir isso, foi lá, buscou o livro de volta para mostrar a ela uma coisa que ela não tinha percebido. Era o grande livro dos elefantes, né? Veja isso, disse ele, procurando uma página perto do final do livro. Era uma foto de um elefante que ocupava uma página dupla. O estranho era que o elefante não era cinza. Tinha sido pintado por todas as cores brilhantes imagináveis, amarelo, verde, roxo, vermelho, laranja, azul, rosa, açucarado. As cores tinham sido pintadas em padrões e espirais, formando folhas e flores, estrelas e meias-luas. Joias cintilantes pendiam das orelhas do elefante e um cobertor dourado estava dobrado sobre suas costas. Ela suspirou, uau, é a coisa mais linda que eu já vi. Arthur disse a ela, eles pintam os elefantes na Índia. É para um concurso. Bem, era o que faltava para a menina terminar todo o arranjo que ela estava preparando para o pai dela, que não era nada pequeno, exigiu muito trabalho dela. Bem, um dia, quando o pai dela abre os olhos, acorda, ele acorda e olha para o teto e vê um aviãozinho pintado de amarelo que ela tinha amarrado no ventilador de teto. Girava no ar, girava, girava, um círculo. E ele teve lembranças desse aviãozinho e sorriu. Ela tinha colocado papéis com coisas escritas, desenhos, né, com flores, pássaros, estrelas, tudo com caneta hidrográfica. Ela escreveu uma cartinha para ele assim, querido papai, você está convidado para o café da manhã embaixo do jacarandá, depressa, antes que a comida esfrie, te amo, Olive. E ela teve que fazer um empenho para que ele pudesse sair da cama e descer. Mas a muito custo ele foi lá para o gramado, olhou para o jacarandá, já estava cansado, com a boca aberta, né? Mas ele viu, quando chegou lá perto, centenas daqueles aviõezinhos coloridos, pendurados, que giravam, giravam com o vento que embalava o jacarandá. O Carnavas escreve, havia aviõezinhos roxos, laranjas, azuis, vermelhos, verdes, amarelos. Era como se a grande árvore tivesse brotado flores de todas as cores, flores pontudas, na forma de aviões, de papel e voaçantes. E sobre a árvore havia uma pequena mesa e cadeiras, e sobre elas sobre elas pratos, xícaras e uma bandeja com ovos, tomates e torradas. Oliver e o avô se sentaram, sorrindo. Ainda usando pijama, amarrotado, o pai caminhou na direção deles e disse: "Isso tudo é adorável." Ela observou a luz matinal colorir o rosto do pai seco, o rosto seco, barbado daquela manhã de sábado. O plano parecia estar funcionando. Ele certamente parecia feliz e, naquele momento, ele não pôde ver o elefante. Nem ela pôde ver o elefante, em lugar nenhum. No entanto, ela precisava ter certeza. Queria ver o elefante desaparecer para sempre. Quando os pratos estavam vazios, Oliver limpou a boca com o guardanapo e estendeu a mão para o pai. "Papai", disse ela, tentando se lembrar das palavras exatas que o avô lhe ensinara, "você gostaria de dançar?" E então eles tinham uma vitrola velha lá que o avô providenciou e eles dançaram e dançaram. E é pela primeira vez que aparece no livro a imagem da menina e o pai sorrindo, os dois. Eles riam juntos enquanto dançavam, contornando o tronco do jacarandá ao redor do pula-pula, esquivando-se do balanço de pneu. A música soava mais alto pelo quintal e o pai a ergueu ao alto. "Há mais uma coisa", disse ela. Pulando, ela atravessou o quintal até o barracão do avô, entrou, evitando trombar com tanta coisa, e então caminhou de volta em direção ao pai, carregando com todo cuidado alguma coisa nas mãos. Olive a estendeu ao pai, como se estivesse presenteando a coroa a um novo rei. Era o elefante de barro da mamãe, e não estava mais quebrado. Era um elefante que o avô tinha mostrado a ela, todo quebrado. Um elefante que eles colaram, coloriram, ficou lindo o elefantinho. Os pedaços tinham sido colados, flores roxas brotavam do buraco nas costas. O pai pegou o elefante com as mãos pesadas, passou o dedo sobre as iniciais gravadas na perna. "Eu me lembro disso", ele disse, girando o elefante. "Está muito mais colorido agora." Olive sorriu e disse: "Nem todos os elefantes são cinza, papai." Ele se agachou, aproximou o rosto barbado dela, abraçou-a com força e disse: "Obrigado." Enquanto ele a abraçava, Olive avistou algo se movendo no quintal. Era uma figura grande, pesada, cinza. Era o elefante do pai. Olive apertou os braços ao redor do pai e viu o elefante cruzar o gramado e sumir de vista. Desta vez tinha desaparecido. É evidente que o autor não tem a intenção de carregar as tintas para cima de pessoas que convivem com isso e então possam eventualmente se sentir culpadas porque deveriam fazer algo como a Oliver fez. Isso é uma metáfora. A Oliver foi ajudada pelo avô, foi ajudada pelo amor da família, foi ajudada pelo próprio pai, e todos juntos, mais o Arthur, o amiguinho dela na escola, os livros da biblioteca e muitas outras coisas, todos juntos, é que aos poucos foram mudando esse quadro existencial do pai. Vejam que ela não maltrata o elefante. O elefante vai seguir o caminho dele, ele tem a vida dele, ele tem as coisas dele, que não são ali com o pai dela. Não há um estigma em torno do elefante. E para não deixar dúvida sobre isso, o autor ainda coloca um elefantinho colorido que a menina e o avô constroem e que vão devolver a vida ao pai. A vida ao pai é ele poder escolher quando ele pode fazer as coisas, e não quer dizer que eventualmente ele não fique triste, não fique baixo, não fique para baixo, não fique mal. Não. Nesses cuidados todos que o Carnavas coloca, algo que é muito, muito importante nesses elementos, e ainda que em filosofia clínica, elementos como uma tristeza continuada, ou essa palavra não dita da obra, ocorra, ainda que nós tenhamos outras considerações e outros modos de lidar com isso, Ao conversar com o texto que se aproxima do exame médico, mas que também nos dá visões que vão para além dele, temos aqui uma ilustração muito bonita de uma das maneiras de lidarmos com este fenômeno nos nossos dias. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Tenho alguns recados a passar a vocês e depois, então, nos despediremos.